Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Está no ar Canal Saúde para falar sobre justamente a importância da saúde mental nos dias atuais. Quando se fala de saúde mental, o que é saúde mental, hein? É lidar com os desafios dos dias atuais, estresse, problemas, dificuldades que todo mundo tem. Como sendo ampliado essa questão ou esse cuidado da saúde mental pós-pandemia? São alguns assuntos, né? Algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente se faz. O que é de fato ter a saúde mental? Bem, para falar, esclarecer, orientar, responder a essas perguntas, indagações, a partir de agora, a doutora Adriana Moraes com a gente, participando aqui do nosso Canal Saúde. Doutora Adriana Moraes, boa tarde, prazer tê-la aqui na Rádio Folha, no Canal Saúde, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
Um prazer enorme estar aqui, Jota, e todos os telespectadores do Canal Saúde, dessa Rádio Folha, boa tarde, e agradecer aqui o seu convite.
Nós é que agradecemos. Doutora, em um mundo de ansiedade, de depressão, de suicídios até, né, em virtude dessa não saúde mental, o que a gente pode passar do que verdadeiramente é saúde mental? É lidar com os desafios, com a diversidade, é um pouco disso, é tudo isso? Por favor, fique à vontade.
Pois é, acho, Jota, que a ideia não é a gente exatamente trazer aqui a teoria, mas abarcar um pouco uma ideia de que todos nós consigamos entender e compreender melhor. Acho que hoje a saúde mental comunga muito com a flexibilidade, não é? Uma forma de identificar as coisas que acontecem ao redor de cada um, de uma maneira mais flexível, mais adaptativa, que a pessoa consiga se autogerenciar e encontrar as alternativas que possam favorecê-la, não é? De uma maneira que isso não se traduza num sofrimento. Muitas vezes, a forma como nós mesmos interpretamos as situações ao nosso redor, as pessoas ao nosso lado, o nosso modus operandi, o nosso funcionamento, não é? O mundo, isso tudo, a maneira como nós lemos isso, a maneira como nós identificamos isso, vai nos ajudar ou não a ter uma saúde mental mais equilibrada, mais organizada e trazer menos sofrimento. Então, é muito interessante a gente poder pensar aqui que a forma como nós pensamos pode trazer emoções mais favoráveis a todos, né? Então, é a forma como nós estamos sendo expostos, né, a uma imensidão de situações nos dias atuais que pode ser a grande virada de chave emocional para cada um. A maneira como eu posso ler uma situação pode ser que é idiossincrática, ou seja, cada um tem a sua própria forma, a forma peculiar de ver as situações. A mesma situação pode ser encarada por uma pessoa de um modo que vai gerar sofrimento para essa pessoa, e para outra, a mesma situação pode ser mais adaptativa, mais equilibrada, pode trazer menos danos psíquicos para ela. Então, acho que hoje saúde mental faz muita relação com a maneira como cada um de nós estamos dando representação ao mundo em que vivemos.
Perfeito. O doutor Adriana Moraes, e quando essa saúde mental não está funcionando, desencadeia complicações na vida de maneira em geral, no corpo, no organismo, na família, no trabalho, é isso?
É isso. De forma geral, temos uma série de desdobramentos quando a nossa mente, o nosso cérebro não está em equilíbrio. Então, isso pode trazer alterações do funcionamento que deveria estar normal, como alteração de sono, alteração de sono tanto para menos como insônia, como para mais, a hipersonia. Alteração de apetite também desregulada, alteração de concentração. Hoje, muitas pessoas se veem como TDAH É possível até que algumas pessoas sejam, e a gente identifica que hoje aumentou o número realmente de pessoas com TDAH. Porém, nem todas as pessoas que julgam ter TDAH são TDAH. A falta de concentração hoje é um preditivo para algo que tem relação, sim, com uma questão de saúde mental. Também a dificuldade com a própria sexualidade, a alteração de humor, aquela pessoa que não era, mas está mais irritadiça, mais intolerante, o limiar ali de suportar as questões que sempre suportou está bem reduzida. Então, isso já favorece um despertar para um cuidado, e que, naturalmente, a gente vê hoje que antigamente as pessoas até vinham para o consultório de psicologia clínica e de psiquiatria com alguma restrição, algum medo de ser julgada, e hoje é sinônimo de saúde, de que a pessoa está ali olhando por ela, né? De que aquela pessoa ali está percebendo que, de alguma maneira, ela precisa ser ajudada. E isso tem sido o grande despertar do mundo atual, né? Você perceber quando você não está bem, e observar mais de perto e buscar essas ajudas que podem ser tão determinantes em alguns momentos de nossas vidas.
Doutora Adriana, aproveitando essa sua deixa, é a pessoa que identifica isso ou não? Pessoas que estão em nossa volta, é a família, porque aquele ditado popular, viu? Vou brincar, de médico e louco todos nós temos um pouco, né? Mas o que excede esse limite, né, dessa brincadeira, desse ditado popular, para dizer assim, não, Dr. Batista, olha, está com algum problema, não... É a pessoa que identifica isso e busca ajuda? Não, é a família que identifica, no ambiente de trabalho? Como é essa identificação, hein?
Maravilha a tua pergunta, Jota, porque isso depende muito. É claro que a pessoa, ela percebe que tem alguma coisa de errado que está ali, que não está funcionando da mesma maneira como sempre funcionou, Jota. Mas tem uma questão também, que as pessoas ali naquela circunferência familiar, naquela circunferência profissional, começam a identificar o modus operandi diferente, que ela não era daquele modo. Então, é uma pessoa que é mais crítica às falhas alheias, é aquela pessoa que fica mais ali pensando os erros alheios, aquela pessoa que não consegue ver o melhor que a vida tem, o despertar que a vida também nos oferece, aquela pessoa mais catastrófica, que não tem a ver com catástrofe, mas tem a ver com pensamentos negativados. Quando a pessoa só observa o que de pior das situações poderão acontecer, quando ela fala e vê a possibilidade de outros desfechos que sejam mais favoráveis, aquela pessoa mais polarizada, que ou vê as coisas do modo dela, ou não consegue ver de outra maneira. Então, ela termina, não, as pessoas no entorno começam a perceber, não é, com essa rigidez, com essa falta de regulação emocional, e de também perceber o que o mundo tem e que nos oferece a todo momento, que se nós formos capazes de identificarmos, não é, essa beleza que o mundo traz, e que se nós estivermos fazendo uma visão em túnel só do lado negativo, facilmente não vamos considerar, né, o que está aí ao nosso entorno. Então, voltando à tua pergunta, às vezes a própria pessoa percebe que ela não está bem, e isso traz ela também à clínica psicológica e também à clínica psiquiátrica, mas de alguma forma também as outras pessoas conseguem perceber, é o chefe, é o colega de trabalho, é a pessoa que você se relaciona, que você identifica que o funcionamento dela não está da mesma forma.
Perfeito. Doutora Adriana Moraes, outro detalhe também, esse desequilíbrio, né? Porque quando se fala de saúde mental, opa, é quando você está equilibrado. Quando você não está, é o desequilíbrio, né? Que afeta por N motivos. E aí, justamente, esses N motivos, geralmente, vêm de fora para dentro. Muita gente, às vezes, utiliza... eu tenho um relacionamento tóxico. É alguém que me faz ficar assim. Geralmente a gente não assume o erro, a gente culpabiliza o outro, né? Como é justamente, são gatilhos que vêm e faz com que a gente desequilibre? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor.
Maravilha também. Claro, existem pessoas que têm mais tendência a serem personalizadas, ou seja, elas atribuem as culpas a si mesmas, falhando em ver que outras pessoas e outras situações igualmente estão ali envolvidas também no contexto, como existem pessoas que têm uma tendência maior à vitimização, que é exatamente o oposto, é quando ela considera que todas as outras pessoas, na realidade dela, têm culpa por aquilo que ela não alcançou, por aquilo que ela não consegue atualmente, e aí ela, de certo modo, implica as outras pessoas naquilo que ela não reconhece enquanto pessoa. Lógico que a clínica não busca culpar ninguém. A ideia da psicologia é favorecer a um olhar diferente do que ela está vendo, sem querer passar esse peso, essa culpa, esse bastão emocionalmente desadaptativo a ninguém. A gente tenta viabilizar novas formas da pessoa pensar sobre aquela situação, entendendo que algumas formas de funcionar tendem a gerar mais depressão. Aquela pessoa que se sente culpada e que tem uma tendência a se autoculpabilizar por situações, aquela pessoa que não consegue tirar dela aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento. Então, o nome já está dizendo, é ressentimento. Cada vez que você sente aquilo novamente, que você evoca a lembrança, aquela memória significativa que lhe jorra emoções desfavoráveis a você, o teu corpo ele vai reagir a isso. Isso vai desenvolver doenças psicossomáticas que estão decorrentes desse funcionamento. Então, a ideia aqui não é dizer, não, eu vou esquecer no outro dia tudo o que aconteceu comigo, mas eu preciso dar uma interpretação diferente àquilo por mim, pelo quanto aquilo ali vai trazer de benefício para mim. Eu não vou exatamente fazer aquilo porque eu vou favorecer alguém que já fez algo contra mim, mas eu preciso viabilizar formas diferentes de olhar para aquela situação. Se eu fico presa naquela situação, fazendo o que o cérebro entende, que a literatura traz como ruminação, a gente fica ali preso, remoendo, e aquilo ali vai despertar gatilhos emocionais extremamente desadaptativos, que não vão trazer nenhuma implicação favorável do ponto de vista emocional. Então, precisamos perceber como o funcionamento de cada um, e isso a psicoterapia tem como objetivo, pode ter mudanças que possam favorecer a esse novo modelo de funcionamento de cada um.
Entendo. Então, tem os dois aspectos, né? Aquela pessoa que se culpa, né? Que acha que tudo é porque é ela que fez, é assim. E existe também essa pessoa que tenta fugir dela e joga no outro, às vezes, problemas criados por ela própria, não é isso?
Isso.
Uhum. Agora, pois não, pode concluir.
E isso vai gerando e despertando, Jota, muita ansiedade. Porque, na realidade, a ansiedade é o desconforto ou a baixa tolerância ao desconhecido, àquilo que eu ainda não tenho, a imprevisibilidade. Uhum. Então, como eu penso, exemplo, o que vai acontecer comigo amanhã, o que isso vai me trazer de prejuízo, como as coisas vão se dar, não é? Eu passo a verificar no meu dia a dia, e isso vai gerando uma preocupação, que é exatamente a ocupação prévia do pensamento. Você fica ali presazinha naquele pensamento e você começa a exatamente ruminar ideias de pensamentos negativados acerca de pessoas no meu entorno, aquelas pessoas importantes para mim. Então, vem aqueles medos, não é, que são exatamente já frutos da própria ansiedade, medo de perder pessoas que eu amo, vem medo de doença, medo de futuro, medo financeiro, não é? Então, isso tudo gera muita ansiedade, porque gera muita preocupação, e preocupação gera muita ansiedade, que é pensamento no futuro, e aí você não consegue ter previsões que sejam, vamos dizer assim, mais produtivas a você. Uhum. E isso vai gerando um arsenal de emoções desfavoráveis, medo, tristeza, angústia, preocupação, irritabilidade. Por essa razão, hoje, temos grande preocupação como as pessoas vêm pensando sobre as suas vidas, porque o mundo atual jorra medos do desconhecido, medo da segurança das pessoas nos dias atuais, não apenas delas mesmas, mas das pessoas que elas amam. Então, é claro que é preciso ter alguma preocupação com isso, porém, preocupações excessivas podem gerar prejuízos psicológicos extremamente significativos.
Perfeito. Até aproveitando, eu adoro essas frases, né? Que não importa, né? Se é pensamento indiano, japonês, chinês, se é sábio, grego, que é até utilizado na religião, que é assim, o ontem já se foi, você não consegue mais, serve como lembrança, né? O amanhã está muito distante ainda, então viva cada dia o seu hoje, o seu momento como presente fundamental, né? É um pouco disso, né, doutora Adriana?
Na verdade, esse é o grande desafio atual, e quem conseguir efetivar isso está ganhando, tendo um benefício para a sua saúde mental que não consegue nem ter uma ideia, que é exatamente a ideia da atenção plena, hoje é chamado mindfulness, né? Claro que não é a única estratégia, mas é uma estratégia extremamente importante, onde nós vamos evocar o momento atual. Olha só, Jota, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu estou atenta plenamente a tudo que nós estamos conversando. Então, em nenhum momento me veio nenhuma ideia que aconteceu no meu passado e nem tampouco que vai acontecer no meu futuro. Eu posso provocar isso sem estar dando entrevista, eu posso provocar isso contemplando a natureza, conversando com amigos, eu posso estar tomando um café, percebendo melhor as coisas que estão acontecendo ao meu redor, cantando, louvando, agradecendo. E aí, quanto mais eu puder utilizar os meus pensamentos no aqui e agora, mais saúde mental eu vou estar.
Ô, doutora Adriana Moraes, mas isso se adquire? É fácil? Não precisa de outra pessoa? Durante a entrevista, a senhora falou, olha, a questão do psicólogo, do psiquiatra, quando entram esses profissionais aí justamente para essa ajuda, hein?
Pois é, nós temos várias técnicas que podemos, né, utilizar para que nossos pacientes consigam se beneficiar disso. Mas, basicamente, todos os dias eu vou fazer ali um mini diário em que eu vou colocar situações de atenção a mim naquele momento. Então, por exemplo, eu atendo bastante aqui no consultório, Jota, mas eu tenho um momento de descer, eu tenho um momento de assistir um vídeo importante para mim que não tenha nada a ver com o meu trabalho, de ir ali numa cafeteria próxima, de tomar um café, de conversar com um amigo. Então, se você não dá esses espaços de tempo voltados para você mesmo, isso na tua vida, tu não vai conseguindo administrar o teu estresse, porque o estresse, ele vem do latim, extringere, espremer. Então, se tu estás ali espremido nas tuas demandas e tu não faz nada que possa te relaxar, tu vai ficar cada vez mais comprimido. E aí a gente precisa dar essa percepção para o nosso cérebro que nós estamos ali nos abastecendo, né, de nós mesmos. E o cérebro, ele reconhece isso. Quando você está no momento presente, extremamente ativado, ele entende que você está dando carga a você. Ele entende que você não está vivenciando nenhuma situação que seja adversa. Caso contrário, o próprio cérebro estaria reconhecendo essa situação. Uhum. E é por isso que a ansiedade acontece, porque o cérebro, ele está em alerta, ele está sempre friccionado, evidenciando que tem algum despertar, alguma coisa de ruim pode estar acontecendo. Ele fica ali como se ele estivesse se gerenciando de um modo extremado, porque não é esperado que o ser humano tenha ansiedade tão elevada como o que está acontecendo no mundo atualmente. A ansiedade, ela é uma emoção extremamente boa e saudável, inclusive, dentro do que é esperado para ela. A questão é o quanto nós estamos utilizando ela a todo momento nas nossas vidas. A ansiedade, ela pode ser boa, por exemplo, imagina não ter ansiedade de ser uma boa profissional, por exemplo, eu não vou estudar, não vou fazer uma pós-graduação, eu não vou ter nenhum, nada que me motive. Isso, a ansiedade, ela pode ser considerada, sim, uma emoção boa, mas o que está acontecendo hoje é o excesso dela.
Perfeito. A senhora falando aí, né, dessa questão de descer, tomar um café, tirar a mente justamente para desopilar, é um pouco assim, para você não absorver esse lixo emocional e, ao mesmo tempo, é uma higiene emocional, não é, doutora Adriana?
Eita, Jota, você tocou num ponto extremamente importante, que é o lixo emocional. O lixo emocional não apenas do mundo, mas às vezes até das pessoas que nós convivemos também. Então, por vezes, pessoas também, e você falou isso inicialmente, pessoas também podem, infelizmente, adoecer pessoas. E nesse aspecto, nós precisamos utilizar algumas barreiras, né? Tentar uma blindagem emocional. Eu entender o que é o lixinho do outro e o que é que não é meu. Isso é um exercício que nós precisamos fazer para nos favorecer. Isso não tem nada a ver de ser narcisista e só olhar para si. Muito pelo contrário, isso é um equilíbrio em entender que aquilo que o outro não está dando conta dele e que ele está tentando, de algum modo, jorrar para mim, eu preciso compreender o que é que não é meu. E isso também me ajuda na saúde mental. Não é? Por vezes, algumas convivências tóxicas podem gerar, inclusive, depressão. E precisamos aí ter um certo cuidado de não, vamos dizer assim, descredenciarmos pessoas por conta disso. Muito pelo contrário, entender que essa pessoa está precisando de ajuda, que você pode ser também um colaborador para essa pessoa, que você pode oferecer formas e alternativas de dar assim, o que é que eu posso fazer por ela, mas é fundamental entendermos atualmente, né, que estamos vivendo uma era que é necessário termos essas caixinhas, assim, porque até o próprio Instagram, Facebook, essas plataformas, gera muita comparação, então, às vezes, o outro lhe desfavorece até mesmo sem ele nem entender que está fazendo isso. Mas se nós não estivermos cuidando das nossas casas, que somos nós mesmos, não é? Nos enxertando validações, reconhecimentos, tendo um autogerenciamento emocional mais saudável, academia, lazer em família, lazer em amigos, um momento para vamos dizer assim, para eu contemplar a natureza, para eu contemplar o mundo, para me conectar com a minha espiritualidade, algo tão necessário e importante. Então, se eu não faço isso, eu vou estar com o meu muro mais baixo e eu posso reconhecer ou receber esse lixinho emocional também de terceiro, seja um chefe, seja um colega, enfim, nós precisamos, até porque hoje falamos muito, já tem empatia. E eu costumo dizer que empatia é algo extremamente importante. Nós precisamos entender como é que o outro se sente, nos conectarmos a ele. Porém, o excesso de empatia, a ausência de empatia pode nos tornar psicopatas. E o excesso de empatia pode nos tornar hiperidentificados com as demandas alheias, o que também é adoecedor. Então, como a vida precisa um equilíbrio, até a empatia também necessita desse equilíbrio, Jota.
Perfeito, doutora. Até os gregos já passavam isso para a gente, né? O equilíbrio, em tudo na vida.
Aristóteles,
isso aí. Doutora Adriana Moraes, chegando ao final aqui do Canal Saúde da Rádio Folha, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone de contato, por favor.
Ah, que será um prazer para mim. O meu Instagram é o Adriana Moraes com E, PSI, de psicóloga, né? E lá você encontra os meus contatos, lá fica fácil de me achar.
Ok, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, viu? Saúde e paz para a senhora e até um próximo encontro. Tudo de bom.
Eu que agradeço, Jota. Um abraço.
Valeu.
A todos.
Tchau, tchau. Muito bem, está aí a doutora Adriana Moraes, psicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.